Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Hoje, mais uma live aí que eu vou tratar a respeito de perda de gordura, né? O percentual de gordura corporal e o ganho de massa muscular. Será que é possível fazer, né, essa recomposição corporal ao mesmo tempo? Eu perder gordura corporal e ganhar massa magra, ganhar músculo, né? Então, hoje o tema da live, o tema do nosso papo é sobre esse tema aí, tá ok? Vou guardar só um minutinho para o pessoal entrar e já vou começar a falar a respeito do assunto. Aguenta aí, pessoal. Então, gente, eu vou começar a falar e vou explicar algumas coisas que a gente pode seguir para conseguir esse objetivo, né? O objetivo da maior parte das pessoas que eu conheço quando procura atendimento, quando procura um nutricionista, quando procura uma dieta, um trabalho especializado, boa parte das pessoas procuram esse trabalho com o intuito de perder gordura corporal, mas as pessoas não querem nem perder massa muscular, né? E muitas vezes nem só manter a massa muscular que ela tem. Na maioria das vezes, o que a gente percebe é que a pessoa quer perder o percentual de gordura corporal e aumentar o percentual de massa magra, ou seja, ela quer perder gordura e ganhar músculo. Ou seja, ela busca, na maior parte das vezes, as pessoas buscam uma recomposição corporal. Por que uma recomposição corporal? Eu vou fazer uma associação aí para você entender. Se eu tenho 1 quilo de chumbo e 1 quilo de pena, qual que pesa mais? Nenhum, né? É pegadinha. 1 quilo de chumbo é 1 quilo. E 1 quilo de pena também é 1 quilo. Só que qual que é a diferença? A diferença é que 1 quilo de chumbo, ele é muito mais denso. E eu preciso de um espaço bem menor para colocar 1 quilo de chumbo. Imagina uma balança e eu tendo que colocar 1 quilo de chumbo desse lado. Em uma bolinha de chumbo vai dar esses 1 quilo. Porém, se eu precisar pesar 1 quilo de pena, 1 quilo de algo leve, menos denso, eu vou ter que encher, né? Imagina uma quantidade grande desse lado aqui para conseguir atingir esse 1 quilo. Então, quando a gente fala de recomposição corporal, muitas vezes é isso que acontece. Às vezes a pessoa perde gordura corporal e ganha massa magra e o peso continua o mesmo, né? É claro que tem casos que a gente perde gordura corporal, ganha massa magra, mas a pessoa às vezes tem um percentual de gordura alto e aí ela vai perder peso também. Mas quando a pessoa tem, por exemplo, um peso eutrófico, que a gente fala, um peso adequado para a estatura dela, mas ela tem um percentual de gordura alto, nem sempre é necessário fazer com que essa pessoa perca peso na balança. O que a gente precisa, em alguns casos, é que a pessoa perca gordura, porém, ela ganhe massa muscular, ou seja, a composição corporal vai ser alterada, quando você olhar essa pessoa, você vai ter a impressão de que ela emagreceu bastante, mas quando, na verdade, houve uma mudança, né, de perfil corporal. Então, uma das coisas mais importantes que eu faço no consultório não é só análise, por exemplo, do peso, né, do paciente. A gente precisa ter outros parâmetros para poder comparar se a pessoa teve uma evolução ou não. Então, a gente tem o peso da pessoa, a gente tem circunferências. Então, eu posso pegar a circunferência do braço, circunferência do abdômen, circunferência das pernas. Pega algumas circunferências que vai me dar referência se essa pessoa ganhou medida ou perdeu medida. E aí a gente tem tanto uma bioimpedância quanto o protocolo de dobras cutâneas, onde a gente, através desses dois protocolos, eu consigo mensurar qual que é o percentual de gordura que você tem ou qual é o percentual de massa magra que você tem. Então, para cada pessoa a gente faz essa análise. Então, eu identifico quantos por cento de gordura corporal você tem no corpo. E aí, quantos por cento de massa magra você tem no seu corpo. Quando a gente define esses percentuais, fica fácil de estipular metas. Então, vamos supor, uma pessoa com 20% de gordura corporal, está um pouquinho acima do peso lá, a gente estipula uma perda de gordura corporal e um aumento de massa magra. E hoje eu vou falar como que a gente faz isso, quais são as melhores estratégias para você perder gordura corporal e ao mesmo tempo tentar ganhar massa magra. Muitas vezes se torna difícil, eu vou explicar o porquê. Mas não é impossível, dá para ser feito. A maior dificuldade é que que muitas vezes as pessoas querem fazer isso sem acompanhamento. E aí eu vou explicar por que é tão complicado, porque fica numa linha tênue, né? Fica numa situação bem justa. E se a pessoa muitas vezes, por exemplo, no fim de semana ela sai da dieta, toma uma cerveja, pede um lanche, pede uma pizza, começa a ficar complicado essa estratégia. Porque para conseguir essa estratégia de perder gordura e ganhar massa muscular, a gente tem que trabalhar num déficit calórico bem baixo, bem pouquinho. Normalmente quando a gente quer que a pessoa tenha só perda de peso, né? Pega uma pessoa obesa que está acima do peso, e de imediato ela fala assim: não, Rafa, primeiro eu quero perder peso, tranquilo, vamos manter só a massa magra, só para não perder massa magra. Aí é mais fácil. A gente faz um déficit calórico normalmente de 500 quilocalorias, né, por dia, monta um plano alimentar para essa pessoa, cria um plano alimentar que vai dar saúde, né, vai dar ânimo para ela treinar, porém ela está em déficit calórico e ela vai perder gordura corporal e vai manter a massa magra. Quando a gente fala de perder gordura corporal e aumentar a massa magra, aí o buraco é mais embaixo, é um pouquinho mais apertado. Porque esse déficit calórico que normalmente a gente coloca para que a pessoa perca peso, eu não posso colocar o mesmo déficit calórico para essa pessoa que quer ganhar massa magra. Porque dificilmente ela vai ganhar massa magra com déficit calórico alto. Então, primeira coisa, para ter essa perda de peso, percentual de gordura corporal, eu preciso na dieta ajustar a dieta da pessoa para que ela tenha um déficit calórico, ou seja, ela coma um pouquinho menos daquilo que eu indicado para ela, para que ela tenha manutenção do peso, certo? Esse é o primeiro fator. Então vou repetir. Primeiro ponto importante é adequar a quantidade calórica, o tanto que ela tem que comer durante o dia, e baixar um pouquinho essa quantidade, um déficit calórico baixinho, para que quando ela se alimentar, ela tenha perda de gordura corporal, mas não comprometa o ganho de massa muscular. Segundo fator importante, não existe ganho de massa muscular sem treinamento. E nesse caso, treinamento de força, treinamento, por exemplo, de uma academia, de um crossfit, treinamento que vai sinalizar, né, a hipertrofia, vai sinalizar a síntese proteica. Então a gente precisa de duas coisas ao mesmo tempo: uma dieta, uma alimentação equilibrada, balanceada, com um déficit calórico bem baixo, e também eu preciso de um estímulo de um exercício, de uma atividade física que proporcione hipertrofia. Então não adianta você querer hipertrofia e ir caminhar, não adianta você querer ganhar massa muscular caminhando, não adianta você querer ganhar massa muscular muitas vezes fazendo exercícios aeróbicos, né? Correndo, pedalando, é muito mais difícil. Isso aí é praticamente impossível. Às vezes, pedalando em treinos específicos de força, de explosão, você vai até ver atletas, né, de modalidades de explosão, do ciclismo de estrada aí, que tem uma massa magra aumentada, tá certo? Que eles fazem musculação junto também. Mas o que eu tô querendo te dizer é isso: a gente precisa de duas coisas ao mesmo tempo para conseguir isso. Uma dieta equilibrada com um déficit calórico baixo e uma atividade física que proporcione hipertrofia para você ganhar massa muscular. Outro fator importante é que para que você não perca massa magra, né, quando você faz um déficit calórico, seja ele qual for, você precisa de um aporte de proteína adequado durante o seu plano alimentar. Ou seja, adequado durante todo o seu dia. Qual a melhor forma de você tentar adequar essa proteína? Eu vou tentar te ajudar. A melhor forma de você fazer é você entender o que é a proteína, certo? Então eu vou te falar o que é a proteína. A proteína, ela é um macronutriente vinda normalmente, né? Que a gente vai encontrar mais proteínas nas carnes, seja carne branca, carne vermelha, carne de peixe, carne de porco, ovos, queijos, ou de origem vegetal normalmente você vai encontrar em leguminosas, então ervilha, soja, grão de bico, leguminosas de modo geral, normalmente feijão tem um teor de proteína bacana também. Então, qual que é a primeira dica para a gente ter hipertrofia, ganho de massa muscular, déficit calórico, exercício de hipertrofia, academia, um crossfit desse tipo aí? E a terceira dica é você adequar a sua proteína. Ah, eu não sei como fazer as contas. Bom, primeira coisa importante que você tem que entender é que em toda refeição que você for fazer, você precisa fazer essa refeição com proteína. Então fica fácil, por exemplo, almoço e janta, na maior parte das vezes, a maior parte das pessoas come algum tipo de proteína. Ou ela come um ovo, ou ela come algum tipo de carne. Até mesmo aí quem é um vegano, vegetariano, ela vai comer um queijo, ela vai comer, por exemplo, os legumes. Então é fácil quando a gente fala de refeições principais. Almoço e jantar, fechou. Você normalmente você já faz isso, você come proteína. Só que o problema que eu vejo no dia a dia é que quando a gente fala de café da manhã, lanche da tarde, uma refeição lá, uma ceia, uma refeição antes de você ir dormir, essas refeições normalmente estão comprometidas com o teor de proteína. Por quê? Porque é difícil você colocar para você comer, na correria do dia a dia, proteína nessas refeições. E a minha sugestão é que se você não consegue encaixar algum tipo de proteína nessas refeições, é que você se suplemente, tá? Então, olhe com mais atenção para os suplementos de proteína do mercado. A gente tem whey protein, a gente tem proteína do ovo, a gente tem proteína da carne, tem proteína de ervilha, proteína de arroz. Então você tem uma gama de proteína enorme no mercado que você pode encaixar nessas refeições, que muitas vezes é difícil para você. Muitas vezes você está fora de casa, você quer fazer uma alimentação fora de casa e você não tem condição, por exemplo, de levar uma marmita. E às vezes você até tem condição de levar, mas você não quer, eu mesmo não gosto desse negócio de marmita. Então eu prefiro planejar minha alimentação, falar, bom, o que eu vou comer de proteína hoje? Vou te dar um exemplo do que eu faço. Eu gosto muito de iogurte natural. Então, iogurte natural é uma fonte de proteína. Então, eu pego um iogurte natural, coloco um pouco de whey protein, que é proteína também. Então, eu já consigo um aporte de proteína bacana. Então, iogurte natural, whey protein, uns 30 gramas de whey. Pode ser um whey concentrado. E aí, eu junto esse iogurte natural com o whey protein, já me deu um aporte de proteína bacana. E aí eu vou complementar ali com um pouquinho de carboidrato, o que mais eu quiser colocar. Eu posso colocar, por exemplo, uma granola, eu posso colocar uma aveia para dar um pouquinho de fibra. Então, voltando aqui o feeling da coisa. Você precisa ter uma distribuição das suas refeições ao longo do dia, né? De preferência fazer refeições menores. Ter um aporte bacana de proteína, certo? Então, em todas as refeições que você fizer, lembra do que eu estou te falando. Olha para aquilo que você vai comer e se pergunte, tem proteína aqui? Porque se não tiver proteína ali, para quem quer esse estímulo de perda de gordura e ganho de massa magra, não tá legal. Então a gente tem que adequar. Você vai olhar para aquilo que você tem separado, comido no teu dia a dia, e vai buscar uma fonte de proteína para acrescentar na sua alimentação. Então no teu café da manhã, o que é mais fácil para você? É comer ovos? É tomar um iogurte? Às vezes um leite, normalmente quando a gente coloca fonte de laticínios, queijo, iogurte, leite, normalmente eu tendo, né, tenho a tendência de colocar esses alimentos ou desnatado, né, ou com baixo teor de gordura. Por exemplo, leite, normalmente eu tenho tendência de colocar desnatado. Por quê? Porque se você tomar leite, iogurte, tudo natural, lá no fim do dia o teor de gordura é muito alto. E para quando a gente preza pela proteína, pela hipertrofia, a gente está prezando pela proteína, um carboidrato que a gente vai falar a respeito dele ali controlado e um teor de gordura controlado também. Ainda mais gordura aí saturada, que são essas gorduras provenientes aí de origem animal, a gente dá uma controlada nelas para que você não ingira no fim de um dia uma quantidade grande de gordura. Então é legal sim, em alguns casos, você utilizar os produtos desnatados tanto para controle de quilocaloria ingerida, quanto para controle da própria gordura ingerida, tá ok? Então, primeira coisa, você tem que saber o tanto que você tem que comer durante o seu dia. Se você não sabe, você precisa de ajuda. De ajuda que alguém consiga calcular isso para você. Calcular o tanto de caloria que você precisa no seu dia. Aí depois você vai fazer o teu exercício de hipertrofia lá na academia, num crossfit. Você pode pedir ajuda para um profissional, né? Um educador físico, às vezes pagar um personal trainer. Cara, tem muita gente boa em Penápolis, procura os profissionais que vai conseguir te orientar nesse sentido da atividade física. Então você precisa adequar a tua alimentação, precisa da atividade física. E na alimentação, você vai ter resultado quando você levar em consideração esses fatores que eu estou te falando. você tem que ter um controle proteico adequado, tá bom? Porque se você não tiver um controle proteico adequado, dificilmente você vai conseguir o objetivo de perder gordura e ganhar massa magra. Lembra do que eu te falei? É uma linha tênua que divide o sucesso do fracasso nesse objetivo. Porque se você errar o golpe para menos, vamos dar um exemplo, um déficit calórico maior, dificilmente você ganha massa magra, porque você fica em déficit e o teu corpo fica tentando compensar aquilo. Se você come um pouco a mais, dificilmente você perde gordura, você vai ganhar até massa magra se você estiver treinando, mas dificilmente você perde o percentual de gordura. Então é uma linha tênue, a dieta tem que estar muito bem encaixada, você tem que estar seguindo de verdade aquilo que foi proposto, né? E normalmente o que compromete o plano alimentar, né, de uma pessoa no dia a dia, o que a gente vê? Normalmente, a maior parte das pessoas tende a fazer um plano alimentar bacana de segunda a sexta-feira. E aí a coisa começa a apertar no sábado e domingo. Como estratégia, o que eu gosto de fazer, né? Às vezes a pessoa num sábado ela come demais, come muito, tal, tal, tal. A gente compensa às vezes no domingo ou na segunda, fazendo um jejum intermitente. Então, tem algumas estratégias que dá para serem colocadas para que aquilo que você extrapolou num dia, você tente compensar no outro. Ah, Rafa, então toda vez que eu pisar na bola eu vou ter que fazer isso? Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do plano alimentar que foi pensado e calculado, pensando no seu final de semana que você já costuma comer fora. Ah, no meio da semana eu pisei na bola, comi um trem diferente lá. Cara, normal, vai ter as exceções, segue o plano, segue a sua rotina e bola para frente, normal. Tá? Não tem essa cobrança, nesse terrorismo. Ninguém é perfeito. E dificilmente alguém vai conseguir seguir um plano alimentar 100%. Muito dificilmente. Até mesmo o atleta, que normalmente são pessoas um pouco mais regradas, né? Que são acostumados a pagar um preço um pouco mais alto para ter os resultados, né? Daquilo que espera. Mas de qualquer forma, é isso que você tem que tentar alinhar. Se você faz um plano alimentar durante a semana bacana e é o teu fim de semana que tem extrapolado, de alguma forma a gente tem que ratear aquilo que você está comendo a mais no fim de semana durante a sua semana, entendeu? Então tem várias estratégias que a gente pode fazer aí, tanto controlando o fim de semana, negociando, né? Ah, eu tomo uma caixa de cerveja, pô, vamos tomar um pouquinho menos. Ah, eu como uma pizza inteira, pô, vamos comer meia. Entendeu? Então tem algumas estratégias que a gente pode fazer para tentar ajudar. O pessoal tá falando boa noite aí, boa noite. O Fabinho aí chegou, Osmar, Fernando, Lucas, pessoal que tá tudo online aí. Boa noite, viu, pessoal? Tamo junto aí e eu tô te dando algumas dicas aí, beleza? Outra coisa importante, você pode sim alinhar junto com a atividade física lá da academia, do CrossFit, que tem o estímulo para hipertrofia, ou seja, para fazer com que o seu músculo cresça e você ganhe massa muscular, você pode alinhar as atividades de um treino aeróbico. O que é aeróbico? Uma caminhada, uma corrida. Pode. Por quê? Porque o aeróbico vai ajudar você a perder também vai ajudar você a perder a gordura corporal. Então dá para alinhar, às vezes até na própria academia você vê a pessoa dando uma caminhada, uma corrida na esteira, uma pedaladinha lá, uma meia horinha, ajuda, tá? Complementa o seu treino e é muito bom. Então se você também não faz o seu aeróbico, tenta alinhar, né, a tua atividade da academia, do CrossFit, com um pouquinho de aeróbico que vai complementar o seu treinamento, beleza? Proteína em todas as refeições, anota aí, proteína em todas as refeições. Esse aí é importante para quem quer esse objetivo aí de ganhar massa muscular e perder percentual de gordura corporal. Outra coisa extremamente importante, não existe um organismo saudável sem a ingestão de água adequada. Então, eu vou te dar a dica, você anota aí. Ingestão de água adequada. Normalmente, a regra que costuma ser utilizada é mais ou menos a seguinte. Você vai pegar o teu peso e multiplicar por 35, certo? Vai dar o tanto de água que você tem que ingerir por dia, mais ou menos. Só que isso é para quem não treina. Para quem treina, o que a gente faz? Para quem treina, você faz a mesma regra. O seu peso vezes 35 vai dar o tanto de água que você tem que tomar mais ou menos por dia. Só que você tem que acrescentar, em média, 500 ml de água para cada hora de treino. Então, você vai fazer essa conta. Você vai colocar, por exemplo, o teu peso vezes 35 ml, vai dar lá, vamos dar um exemplo, deu 2,5 litros de água, certo? 2,5 litros de água você tem que tomar durante o dia. Ah, mas esse dia eu treino. No dia que você treina, quanto tempo tem seu treino? Ah, Rafa, normalmente 40 minutos, uma hora de academia, meu treino. Que é normalmente é isso, gente. Quem treina academia mesmo, não costuma passar de uma hora. Então, 2,5 litros mais o treino da academia lá, mais 0,5 litro de água. Você tem que atingir, então, no fim do teu dia, 3 litros de água você tem que tomar. Pô, não gosto de tomar água, não consigo tomar, não consigo controlar. Besteira, você está gastando dinheiro à toa, então. Você vai gastar dinheiro à toa com um monte de coisa. Tem que ter um mínimo de controle da ingestão hídrica para que você tenha resultado. Um mínimo de controle. Você controla. Eu costumo falar para a pessoa arrumar uma squeeze, uma garrafinha, até mesmo uma vasilha de Coca-Cola e né, de um refrigerante. E você controla pela ingestão dessas embalagens. Por exemplo, se a embalagem do refrigerante lá tem 2 litros ou 2,5 litros, pô, é fácil, tomou um daquele inteiro, 2 litros. Se você precisa tomar 3, pega um de 2,5 litros e um de 1. Até o fim do dia você tem que tomar isso aí tudo. E fica fácil de você controlar. E também tem pessoas que falam, ah, mas eu tô fora do meu trabalho, eu não consigo. Leva, arruma uma squeeze que você consegue levar com você e você tem que bater a quantidade de água que você tem que tomar. E vai te ajudar muito, tá bom? Vai te ajudar muito. A ingestão hídrica, ela é extremamente importante no processo aí, tanto de emagrecimento, quanto de performance, de hipertrofia como um todo. E até em patologias, a pessoa que está doente, está com diabetes, hipertensão e tal. Pô, ingestão de água é tudo, tá bom? Presta atenção na dica aí que vai te ajudar bastante. Então, quando você faz essa atividade física com ajuste da dieta, você tem a recomposição corporal que a gente estava falando. Lembra que eu citei o chumbo e a pena? O chumbo é muito mais denso, ocupa muito menos espaço. A pena, muito mais leve, né? Ocupa muito mais espaço. Só que quando eu pego 1 quilo de cada um, né? Eu tenho aquela impressão de que esse daqui é muito mais... né? Esse aqui está muito mais pesado, que está ocupando muito mais espaço. Quando, na verdade, é a mesma coisa, né? E isso acontece quando a gente faz essa recomposição corporal. Quando eu perco gordura e ganho massa magra, a impressão que as pessoas têm é que o Rafael ou qualquer pessoa que seja tá magro. Por quê? Porque músculo pesa, músculo é denso. Você põe a mão no músculo, né? Você põe a mão no músculo, ele é denso, ele é firme e ele pesa. Porém, a pessoa que não tem músculo, ela tá com o percentual de gordura aumentado, ela é flácida. E a gordura, ela ocupa um espaço maior. Então, você imagina uma mesma pessoa, vamos dar um exemplo de uma pessoa de 70 quilos. Eu tenho duas pessoas de 70 quilos. Essa pessoa tem 70 quilos de puro músculo, né? Com percentual bem baixo de gordura corporal. E essa pessoa, 12% de gordura corporal lá, bem baixinho. E aqui a gente tem uma pessoa com, sei lá, 30% de gordura corporal, 35% de gordura corporal. Ou seja, ela tá bem obesa. Só que aqui tem 70 quilos e aqui também tem 70 quilos. Quando você olhar para essas duas pessoas, elas possam ter a mesma estrutura óssea, a mesma estatura, tudo igual. Só muda a composição corporal. Você vai ter a impressão de que essa pessoa aqui, que tem um percentual de gordura corporal baixo, está magra e forte, e essa pessoa aqui está obesa, está acima do peso com percentual de gordura aumentado. Só que os dois pesam exatamente a mesma coisa, tá bom? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa diminuir o percentual de gordura, diminuir a gordura corporal, manter a massa magra ou ganhar massa magra. Aí depende de cada caso, né? Eu tô falando de aumentar hoje aqui, a live é de perder gordura e aumentar massa magra. Mas muitas vezes, por exemplo, na minha modalidade mesmo, que eu treino bike, né, ciclismo, a gente não gosta muito de ganhar massa magra. Mas também a gente não pode perder. Porque um atleta de ciclismo pesado, ele acaba perdendo performance, ele perde rendimento, né? Então, não é bacana ser muito pesado, mesmo que seja de massa magra. De qualquer forma, a gente não pode perder músculo, não pode catabolizar, não pode ser um atleta que vem definhando. Então tem que ter um mínimo de controle da massa magra para não perder massa magra, né? A alimentação tem que estar adequada. Boa noite, a Wanda falando boa noite aí. Humberto, Janice, Paula, pessoal que tá chegando aí. Instituto Corpo e Movimento, Afsertan, tem um povo diferente aí hoje que eu não conheço. Sejam muito bem-vindos aí pra live. E é isso daí. É outra coisa importante, que da mesma forma que você adequa a proteína em todas as refeições, uma coisa que vai ajudar muito você ter o controle, né, das alimentações. A Patrícia, boa noite, Paty, tudo bem? Uma coisa que vai ajudar muito é toda vez que você fizer uma alimentação, você tentar entender se na alimentação que você está fazendo também tem fibra, tá? Então, por exemplo, eu tenho certeza que você ouviu a vida inteira para que você coma arroz integral, macarrão integral, alimentos integrais. Bom, eu vou desmistificar isso para você. Você não precisa comer arroz integral, macarrão integral, se você não gosta. Por quê? Porque quando um nutricionista, quando um profissional, quando uma pessoa indica um alimento integral para você, ele está indicando principalmente pelo fato desse alimento não ter perdido as fibras dele, certo? Só que eu vou te dar um exemplo. Eu, Rafael, não gosto de arroz integral. Então eu como arroz branco. O arroz branco, ele não tem a fibra que o arroz integral tem. Só que eu posso comer a fibra de outro alimento. Eu posso comer, por exemplo, o próprio feijão tem mais fibra que o arroz. Eu posso comer, por exemplo, uma fruta que tem fibra. Ou eu posso colocar no meu próprio arroz uma fonte de fibra. Eu posso colocar uma aveia, eu posso colocar uma chia, eu posso colocar sementes. Então, é assim que funciona. Você tem que entender que a tua alimentação precisa, né, de algumas estratégias para que você coma aquilo que você gosta. Pô, o Rafael gosta de comer arroz branco, eu vou comer arroz branco e minha dieta tá top. Quando eu quero perder percentual de gordura, eu perco. Quando eu quero ganhar massa muscular, eu ganho. Por quê? Porque tem adequação. Porque a gente entende o que deve ser feito, tá bom? O Evandro tá falando, explica de novo o cálculo para consumo diário de água. O Evandro, é fácil. Você vai marcar o peso da pessoa vezes 35 ml. Então, por exemplo, eu vou arredondar aqui. Se a pessoa tem 100 quilos vezes 35, vai dar 3,5 litros de água, certo? Porque vai dar 3.500. Então, 3 litros, porque dá em ml, tá? Então, aí você vai fazer em ml. 3.500 ml é 3,5 litros de água. Só que você vai complementar essa ingestão de água com atividade física. Então, para cada hora de atividade física, a gente costuma, em média, indicar mais ou menos 500 ml de água. Então, pega o peso da pessoa, vezes 35, vai dar o consumo de água diário. Aí você coloca mais atividade física. Se ela treina uma hora por dia, mais 500 ml de água. Beleza? Se ela treina duas horas, mais um litro de água e assim sucessivamente. Tem uma regra que dá também se você multiplicar direto. Por exemplo, você pega o peso da pessoa e faz vezes de 40 a 50 ml, já vai dar atividade inclusa. Isso para quem treina até uma hora, beleza. Só que quando é um atleta de endurance, que treina muito, muitas vezes por dia, a gente costuma fazer esse cálculo separado, que é melhor. Então, mas para quem é academia, crossfit, treina uma hora por dia só, você pode até fazer direto, faz vezes 45, vezes 50, que já vai dar vai dar o mesmo valor que você estivesse somando os 500 ml. Beleza? Acho que eu respondi aí. Valeu. Então, deixa eu continuar de onde eu parei aqui. Ah, eu tava falando do arroz integral. Cara, se você não gosta de um alimento integral, não tem necessidade de você comer ele só porque te disseram que é bom, ele pode até ser melhor que o alimento refinado, né? Processado, que tirou lá a parte integral do grão. Só que se você não gosta, a gente como profissional, a gente entende que dá para fazer essa adaptação. Então, por exemplo, no caso do arroz, do macarrão e na maior parte dos alimentos integrais aí, no sentido de, principalmente de carboidrato, que o objetivo é controlar, eu vou entrar nisso aí também, vou falar de carboidrato agora, de índice glicêmico, né? Então, é mais fácil você comer aquilo que você gosta e acrescentar na alimentação fonte de fibra. Resumindo, é isso. Como que você acrescenta fonte de fibra na sua alimentação para que o arroz que você coma não seja assim, não tenha um índice glicêmico tão impactante no teu organismo? Que também é bobeira, que eu vou explicar por quê. Mas você pode utilizar fontes de fibra que são importantes para outra coisa. Você pode colocar ali no arroz uma chia, não sei se você já colocou. Colocar as coisas que você gosta, ou na salada, linhaça, ou algumas sementes, por exemplo, semente de girassol, ou aveia, ou farinha de alguma coisa, farinha, por exemplo, de maracujá. Tem algumas farinhas que fica gostoso na comida, principalmente quem gosta de farinha e já mistura. Então, dá para fazer esse controle de outra forma, sem a necessidade de você comer um alimento que você não gosta. A prescrição para alimentar tem que ser pensada naquilo que você come no dia a dia. Não adianta eu prescrever um negócio para você, ou falar para você aqui, come XYZ, se no teu dia a dia, se na tua rotina, você não utiliza esses alimentos. Não faz sentido algum. Você jamais vai conseguir seguir aquilo que para você não é sustentável. Eu preciso respeitar aquilo que você come e eu vou adequar as quantidades, é simples assim. E você vai continuar comendo o que você come. Resumindo, é isso. A gente pode, é claro, fazer algumas sugestões, algumas indicações, fazer substituições. Por exemplo, Rafa, eu como arroz, eu como pão, vai. Beleza, você pode comer o teu pão tanto. Só que, vamos colocar aqui, de vez em quando você não pode substituir o pão, sei lá, por uma tapioca. Você pode substituir o pão francês por um pão caseiro, feito às vezes de uma forma mais, né, sem tanta química, um pão mais, assim, de qualidade melhor. Então, tem algumas estratégias que a gente vai buscando nesse sentido, sempre tentando trazer saúde para a pessoa. E quando a gente adequa a qualidade dos alimentos, a consequência é perda de peso, a consequência é uma saúde melhor, a consequência é os exames bioquímicos. Quando você olha a pessoa, quando ela vê e olha depois, é os exames bioquímicos sendo melhorados. Então é nesse sentido. Então, voltando à ideia da live, o que você precisa para perder gordura e ganhar massa magra, ganhar músculo? É acertar a quantidade que você tem que comer durante o dia, praticar uma atividade física de hipertrofia, comer proteína em todas as refeições, comer um pouquinho de fibra em todas as refeições e controlar um pouco desse carboidrato. Então, por exemplo, é importante que você saiba disso. O carboidrato é um vilão? Não, longe disso. O carboidrato é muito bom, muito importante pra gente. Só que eu vou te dar um exemplo. Vamos falar de pão agora. Se você pega, por exemplo, pão ou arroz, mesmo, estava falando de arroz, vou falar de arroz. Se eu vou fazer uma refeição agora, eu pego um prato de arroz e eu como arroz puro, um arroz branco, puro, sem nada, o impacto desse arroz branco puro, somente arroz branco, fazer uma refeição só de arroz, eu estou dando um exemplo só para você entender. O impacto dessa alimentação de arroz branco puro no meu organismo é muito ruim. Por quê? Porque o arroz branco, sendo ingerido sozinho, isolado, né, ele é absorvido muito rápido e vai cair uma alta quantidade de açúcar na minha corrente sanguínea. E isso não é bom, tá? É normalmente esse tipo de alimentação, ou seja, de carboidrato simples, com alto índice glicêmico, que faz com que normalmente as pessoas até desenvolvam diabetes tipo 2. Então, toda vez que você vai ingerir um carboidrato quais são? Arroz, pães, massas, a grande maioria das coisas assim, doces, refrigerantes, são tudo carboidrato. Quando você vai ingerir um carboidrato, então, a primeira coisa que você tem que aprender é que os carboidratos devem ser ingeridos em pequenas quantidades. A segunda coisa é que você evite o máximo possível de ingerir um carboidrato simples sozinho. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um chocolate ao leite aqui, eu quero comer uns 2, 3, 4 quadradinhos dele. Qual é a melhor hora para eu comer esse chocolate ao leite? No meio da tarde, onde eu não vou comer nada, ou logo após o meu almoço e meu jantar? Logo após o teu almoço e teu jantar. Então, para quem tem vontade, às vezes, de comer um doce, de comer alguma coisa assim que é carboidrato simples, o melhor horário para você é quando você consegue associar isso que você está com vontade de comer com alguns outros alimentos que são saudáveis, principalmente alimentos ricos em proteína, né? Ou gordura boa. O que seria gordura boa? Ah, azeite, abacate, gordura natural, coco, tá bom? Então, alimentos ricos em proteína ou gordura boa. Então, por exemplo, ó, eu tô com vontade de comer um quadradinho de chocolate. Pô, só que eu vou, em vez de eu comer tipo 2 horas da tarde, que não tem nenhuma refeição perto, pô, eu vou esperar o meu lanche da tarde às 16 horas. Só que ó, o Rafael falou que eu não posso comer ele sozinho. Então vou lá pegar meu iogurte, vou colocar meu whey, eu vou comer meu ovo. Depois, na hora que eu acabei de comer tudo, ou antes, tem gente que gosta de comer antes, né? Come o quadradinho de chocolate, entendeu? Mas come junto com uma refeição, bem próximo, junto, de preferência junto com a refeição, tá ok? O comportamento disso que você tá comendo no seu corpo é diferente do que quando você come esse tipo de alimento, esse tipo de carboidrato simples, isoladamente. Um exemplo disso, por exemplo, se eu pegar uma pessoa que tem diabetes tipo 2 e dar uma, por exemplo, uma pratada de arroz para ela, ela vai ter uma hiperglicemia, ou seja, o índice de glicemia dela, de açúcar no sangue, vai lá em cima. E bem rapidamente vai dar um pico para baixo. Por quê? Porque é um negócio que não é saudável. Não é saudável. Sabe quando você come macarrão puro? Você come e acontece isso que eu tô falando com o arroz também. Ele dá aquele pico, você dá aquela saciada, só que daqui a pouco você tá com fome de novo. Porque aquilo é metabolizado muito rápido, cai um alto teor de açúcar no seu sangue e daqui a pouco passa. Só que para quem é doente isso faz mal. E para quem não é, pode ficar. Então não é bom. Uma alta quantidade de carboidrato de uma só vez, sozinho, isolado, nunca é bom, tá bom? Então se você tem vontade de comer alguma coisa isolada, não tô falando que nada de terrorismo aqui, tá gente? Ninguém tá proibindo nada de ninguém não. Mas se você às vezes tem vontade de comer alguma coisa nesses momentos isolados, que é mais assim, tem que ter um pouquinho mais de atenção, lembra que a quantidade é a dica para você. Então, lembra sempre de utilizar quantidades bem baixas, bem pequenas, para que isso não te atrapalhe, para que isso não gere algum tipo de doença futura em você, não desencadeie, por exemplo, essa doença aí, que é o diabetes tipo 2. Que normalmente é por erro de alimentação com excesso de carboidrato e açúcar, tá bom? Então, outra coisa que eu queria falar é que muitas vezes pode ter alguém escutando a live falando, pô, o cara tá falando de perder gordura, ganhar massa magra, mas eu tenho medo, mulher principalmente, pô, eu tenho medo de ir na academia treinar e ficar muito musculosa, eu não gosto, mulher normalmente tem isso. Escuta uma coisa que eu vou te falar, você que é mulher e às vezes tem esse receio, né, de ir pra academia treinar e não querer ganhar músculo, ficar com aquela aparência de uma mulher musculosa. Isso não vai acontecer, tá bom? Pode ir na academia puxar ferro com força, que não vai acontecer isso que você tem na cabeça, de que talvez você fique com um corpo de homem ou com muito músculo, isso não vai acontecer, tá bom? Fica tranquila. Normalmente não, a grande parte das mulheres que você vê e que você acaba tendo esse receio por ver mulheres dessa forma, elas fazem uso de hormônios para gerar hipertrofia. E isso é uma escolha dela. Muitas vezes essas pessoas vivem disso. Muitas vezes são competidoras, muitas vezes são pessoas que é a vida dela aquilo, ela ama aquele biotipo, ela ama aquela aparência, aquele visual. E é uma escolha, então a gente respeita ela e respeita você. Muitas vezes você não quer aquele perfil, então a gente respeita você também. Só que de qualquer forma, a atividade física de hipertrofia, lá na academia, no crossfit, seja onde for, tem que fazer com pegado, porque senão você não consegue os resultados que a gente está falando aqui. Você precisa gerar estímulo, né? Você precisa gerar estímulo para ter essa hipertrofia e para ter resultados bons que a gente espera de um exercício de força e um exercício resistido, como a gente consegue na academia. E aí sim você vai conseguir esses resultados. Bom, outra dica importante é que esses treinos, normalmente treinos de hipertrofia, treino de força, de exercício resistido, eles não são muito longos. Então quando você for na academia, vai para treinar, tá? Então chega lá, se programe para fazer um treino não muito longo. Eu diria que aí 45 minutos seria o ideal. Então vai para a academia, planeja o seu treino, treina 45 minutos com força, né? Treina mesmo, descansa pouco entre as séries, foca no seu treino, treina com força. 45 minutos está suficiente, não precisa mais. Treino de hipertrofia é treino de força, é treino que você não consegue treinar mais que isso. Tem que dar 45 minutos e falar, não aguento mais, eu quero ir embora daqui, tô morto. É esse o objetivo. E tenta treinar pelo menos aí, eu acho que uma quantidade boa de vezes por semana, umas 3, 4 vezes na semana, você vai ter uma adaptação muito boa, tá bom? E aí você pode conversar com alguém que pode te orientar como você faz a divisão do treino. É igual eu te falei, sempre tem, né, as pessoas, os responsáveis pelas academias, também tem os personal trainer que você pode estar procurando, às vezes para fazer divisão do seu treino. É bacana, tá bom? Eu acho que vale a pena sim ter um acompanhamento, principalmente para quem nunca treinou, às vezes não sabe executar os aparelhos, pode até se lesionar. Então vale a pena às vezes você procurar o profissional para ele te ajudar, principalmente no começo, a entender como fazer os seus exercícios, né? E aí você vai ver quais são os seus objetivos, né? Se vale a pena ou não. Outra coisa importante para não comprometer os resultados, quase que eu esqueço aqui, é que não existe resultado sem descanso, sem dormir direito, nem para perder peso e nem para hipertrofia. Se você é uma pessoa estressada, muito cansada, que não dorme direito, que não dorme uma quantidade boa de horas, é difícil você perder peso, tá? Teu cortisol vai estar alterado, teu metabolismo vai estar alterado, dificilmente você perde peso estressado. Então uma das coisas que a gente faz, né, quando faço a consulta, eu pergunto se a pessoa é muito estressada, muito nervosa, por quê? Porque dependendo, a gente tem que suplementar algumas coisas para que a pessoa tenha um mínimo de paz, né? Tenha um mínimo assim de tranquilidade. Uma pessoa muito agitada dá uma acalmada. Tem alguns adaptógenos que a gente pode usar, algumas ervas. Então, a pessoa tem que estar tranquila, tem que dormir bem. Quem dorme pouco, tentar dormir um pouquinho mais. No descanso, a gente vai gerar as adaptações, os resultados do treinamento, né? E também colher os benefícios da dieta. Porque se você pode até fazer uma dieta bem feita às vezes, e se você, às vezes, é uma pessoa muito nervosa, cortisol muito alterado, muito estressada, às vezes dificulta, né, os resultados. Então, é importante controlar isso aí tudo. A Aline escreveu, ó, ingestão de água diária, peso vezes 35 ml. Bom que ficou registrado aí. Quem não tinha visto ainda, para anotar. O João Vitor falando, dormir eu gosto, hein? Então, a gente tem pessoas que dorme até demais, né? E tem outros que têm dificuldade. E tem que achar o meio termo, né? Eu acho que a gente está cansado de saber que entre 8, 9 horas por dia de sono é importante. Pelo menos 8 horas de sono aí. Para quem dorme muito, muito pouco, tem pessoas que eu pego que dormem 4, 5 horas. É muito pouco. É no mínimo 7 horas, eu diria que para você ter um descanso mínimo, né? Mas o ideal mesmo é 8 horas, tá? Então, 8 horas eu acho que é um descanso bacana. Mas não é regra. Cada pessoa e cada corpo se comporta de um jeito. Isso depende muito de como a pessoa levanta. Às vezes a pessoa dorme um pouco menos, mas ela acorda forte, disposta. E isso dá a entender que o tempo de sono que ela teve foi suficiente. Em outros casos, a pessoa dorme muito e acorda muitas vezes cansada. E dá a entender que pode ter alguma coisa aí precisando de ser ajustada. A Eliane está falando, também adoro dormir. Jéssica, João dorme muito. É isso aí, gente. Dormir é vida, né? Eu sou noturno, durmo tarde, mas tem que dormir pelo menos 8 horas, né? Então, muitas vezes, tem que policiar para não dormir tão tarde. Eu fiz uma comparação aqui para vocês terem ideia do arroz. Anotei aqui, só para fechar a live. E coloquei aqui, ó, arroz branco. O arroz branco ele tem 28 gramas de carboidrato. O arroz integral tem 24 gramas de carboidrato, isso numa quantidade de 100 gramas. Então eu peso 100 gramas de arroz branco, eu tenho 28 gramas de carboidrato. Eu peso 100 gramas de arroz integral, eu tenho 20 gramas de carboidrato. O que eu tô querendo dizer com isso? Cara, a diferença é irrisória. 4 gramas de carboidrato é muito pouco, a diferença é quase nada. E de fibra? Sendo que a gente estava falando que a principal diferença era a fibra. Então no arroz branco eu tenho 0,4 gramas de fibra. E no arroz integral eu tenho 1,8. Ou seja, a diferença é 1,4. Cara, é muito pouco também. Em 100 gramas de arroz eu tenho só 1,4 gramas de fibra. É muito pouco. Então qualquer coisa com fibra que você colocar na dieta, você vai compensar essa diferença. É o que eu falei. Vale muito a pena você colocar no teu cardápio aquilo que você realmente gosta. Não, eu quero comer arroz branco, eu gosto muito mais do que arroz integral. É arroz branco que eu vou comer. E ajustar as necessidades conforme a sua alimentação. Então, por exemplo, se você não anda ingerindo a fibra dos produtos integrais, vamos, às vezes, ingerir fibras em forma de farelo, de aveia, né? De farinha, de fruta, de legume. Então tem outras formas de ingerir a fibra aí, tá bom? É isso aí, gente, eu acho que hoje a live ficou aí. Quem fala pra mim aí se você tiver alguma dúvida, põe aí se você ficou alguma coisa no ar, ficou faltando alguma coisa, tá com alguma dúvida, manda aí que eu vou tentar responder aqui, tá ok? Enquanto isso, fica sabendo aí que a semana que vem, terça-feira que vem, tem mais. Toda semana, toda terça eu faço aqui o quadro, né, que eu chamo de 21 em 1. E a gente escolhe um tema bem bacana da área da nutrição, saúde, performance, né? E para falar a respeito, suplementação, para falar a respeito. Eu também coloquei agora no Spotify o podcast. Então, todas essas lives aqui eu subo aqui pro Spotify e deixo como podcast, porque às vezes a pessoa não consegue ouvir à noite, ela quer ouvir no dia a dia dela, com o foninho de ouvido, e aí ela consegue acelerar o áudio, às vezes quer ouvir mais de uma vez, porque perdeu alguma parte, fica lá gravado também o podcast. O podcast chama Nutrição Sem Frescura, beleza, gente? A Ninha tá perguntando se vai ficar salva a live, vai sim, Ninha, a live vai ficar salva. Vou deixar salvo aqui no Insta, né? Você tá vendo pelo Insta aí. E também vou deixar a live salva no Face, que tá sendo transmitido aqui no Insta e no Face. Por isso que às vezes eu dou uma olhada pra lá e pra cá. E igual eu falei agora, eu vou subir também no podcast. Logo, logo eu vou subir também as lives, né? Os materiais que eu tenho em vídeo pra um canal do YouTube. O canal do YouTube ainda não comecei a movimentar, mas vou deixar lá também. Então fica fácil pra todo mundo aí, né? Então o pessoal fica dividido aqui, Insta, Face, mas é bom que quem gosta mais do Insta assiste pelo Insta, quem gosta mais do Face assiste pelo Face. Beleza? Valeu, gente, muito obrigado, aquele abraço, tamo junto. Ô, João Vitor, top a live, vou dormir, boa noite. Boa noite, João, valeu, obrigadão, viu, acompanhar a live aí. Meu paciente aí, tem uns pacientes aí online escutando, vi vários deles aí. E aí, a próxima semana tem mais.